DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a nossa emissão aqui da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão Nádia Sufo e António Rocha. Saiba quais são os destaques da emissão de hoje, 2 de janeiro de 2018. O papel da Igreja Católica é questionado nas manifestações violentas da República Democrática do Congo.
Colocar homens armados nas igrejas é uma atitude bastante forte em termos simbólicos.
Na província moçambicana de Tete, grupos de apoio e adesão comunitária melhoram vida de seropositivos. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro afirma que o país está preparado para assumir a presidência da CPLP. Doze pessoas morreram nos protestos na véspera do Ano Novo na República Democrática do Congo. O número foi avançado por manifestantes esta terça-feira, no dia em que a internet foi restabelecida depois de ter sido cortada. No domingo, a oposição e grupos católicos desafiaram a proibição do governo e foram para a rua pedir a renúncia do presidente Joseph Kabila. A polícia reprimiu violentamente os protestos. Analistas dizem agora que a Igreja Católica tem um papel fundamental. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
A Igreja Católica é uma peça poderosa no xadrez político congolês. Para o politólogo Fidel Bafilemba, a Igreja tem até o poder de provocar a queda do presidente Joseph Kabila, se quiser.
Será suficiente que estejam do lado da nação congolesa e a situação poderá mudar num piscar de olhos.
A Igreja Católica mediou há um ano a assinatura de um acordo entre o governo congolês e a oposição. O documento previa a realização de eleições gerais até ao final de 2017, mas houve vários atrasos e Joseph Kabila continua na presidência, apesar do seu mandato já ter terminado em 2016. Por isso, grupos da oposição e de católicos foram para as ruas protestar no domingo. A polícia reprimiu as manifestações com violência. Segundo testemunhas, as forças de segurança entraram por igrejas adentro durante a missa e detiveram sacerdotes e acólitos.
Dizemos que estamos num Estado democrático, mas isto não é uma democracia. Estávamos na igreja, no meio da oração, durante a Eucaristia, e a polícia lançou o gás lacrimogéneo.
Mais de 100 pessoas foram detidas. De acordo com manifestantes, 12 pessoas morreram nos protestos, algo que a polícia nega. Ainda assim, não parece haver dúvidas. O regime de Kabila mandou uma mensagem à Igreja Católica. Com os protestos, aumenta a pressão sobre a Igreja, diz o analista Ben Shepherd, do Instituto Britânico Chatham House.
Colocar homens armados nas igrejas é uma atitude bastante forte em termos simbólicos.
40% da população congolesa é católica e a Igreja goza de prestígio em todo o país, graças ao seu papel na ajuda aos mais necessitados, ao nível da educação ou da saúde. Com o prestígio, aumenta a responsabilidade, segundo o analista Ben Shepherd.
A Igreja tem de andar numa linha muito ténue. A Igreja foi fundamental para a assinatura do acordo no final de 2016. É praticamente a única instituição na RDC com autoridade moral para agir como árbitro e pressionar a elite política. Mostrou com estas manifestações que consegue mobilizar pessoas para as ruas mais do que a oposição enfraquecida. Por outro lado, a hierarquia da Igreja é vista por muitos como parte do sistema político.
A Igreja está dividida. A liderança católica não apoiou as manifestações de domingo, mas, se quiser, pode levar a mudanças na República Democrática do Congo. É essa a convicção do politólogo Fidel Bafilemba.
Penso que, na decepção total, no abandono em que os congoleses se encontram hoje, esta população não tem escolha. Qualquer um que se apresente como Moisés, e é uma pessoa séria, vencerá.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Será que Joseph Kabila vai responder positivamente aos apelos da ONU para o fim da violência na República Democrática do Congo? Nós colocamos essa pergunta já ao meio da tarde hoje aos nossos internautas no Facebook e eles já responderam, que eu sei, não é, António Rocha?
Muitos já responderam. Dizem, por exemplo, o Seco Amador Camará da Guiné-Bissau escreveu para dizer que Joseph Kabila não vai responder ao apelo do secretário-geral da ONU para o fim da violência, porque um corrupto nunca aceita apelos nem imposições, quer seja do interior, do país ou do estrangeiro. Óscar Paulo Mendes escreveu para dizer que a ONU, apesar de ter esse poder, nunca sanciona, só aconselha, deixando os déspotas africanos intocáveis. É uma vergonha esta organização internacional, diz Óscar Paulo Mendes. Adulai Kandé pensa que já chegou a altura da ONU tomar medidas sérias e eficazes a fim de poder pôr fim a esta situação na RDC, porque o comportamento do presidente Kabila deixa-nos entender que a violência vai continuar, fazendo cada dia mais vítimas mortais. Lafou Baldé, também da Guiné-Bissau, escreveu no Facebook para dizer: em qualquer Estado de Direito, massacrar um povo é crime punível por todas as instâncias internacionais, nomeadamente pelo Tribunal Penal Internacional. Nádia.
Obrigada. Voltamos às respostas daqui a mais um pouquinho. Entretanto, caro ouvinte, continue a mandar a sua opinião sobre a situação na República Democrática do Congo.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade nos países onde se fala português em África. Em Angola, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos disse hoje que já está em preparação a legislação para o repatriamento de capitais angolanos no estrangeiro. Em causa está o anúncio que o chefe de Estado fez em dezembro do ano passado sobre um período de graça que o governo vai conceder a todos os angolanos com vista a repatriarem capitais do estrangeiro, fim do qual poderá partir para forma coerciva. Segundo Francisco Queiroz, a legislação sobre o assunto encerra uma certa complexidade porque tem a ver com bens de pessoas. O diploma legal está a ser preparado com grande cautela, disse ainda o ministro. Queiroz referiu ainda que possivelmente haja novidades até mesmo este mês. Em São Tomé e Príncipe, o presidente recebe amanhã os partidos políticos com assento parlamentar em encontros separados solicitados por aquelas formações. Os pedidos acontecem numa altura de grave crise institucional entre o presidente da República e o Supremo Tribunal de Justiça, tudo indicando que seja esse o principal assunto agendado. A 29 de dezembro, o Supremo Tribunal de Justiça anulou a promulgação pelo presidente da República da lei que cria um Tribunal Constitucional Independente por considerá-lo ilegal e, consequentemente, inexistente. O ministro da Administração Territorial da Guiné-Bissau suspendeu hoje de funções o presidente da Câmara Municipal de Bissau, Baltazar Cardoso, por alegadas suspeitas de corrupção. Solan Quilin afirma ainda ter tomado a decisão após diligências formais e tentativas em vão de obtenção de esclarecimentos junto de Cardoso. Fonte da Câmara de Bissau disse à agência Lusa que Cardoso não se vai demitir porque, frisa, a exoneração ou nomeação do líder da instituição é de exclusiva competência do governo, mas em Conselho de Ministros. Baltazar Cardoso foi ouvido pela Polícia Judiciária na última quinta-feira no âmbito de um processo de concessão de um terreno urbano em Bissau. A Guiné Equatorial é um dos 6 países que hoje se tornaram formalmente membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com o objetivo de fazer a diferença, segundo o presidente em exercício daquele órgão. A Costa do Marfim, o Kuwait, a Holanda e o Peru e a Polónia completam o novo grupo de 6 Estados-membros sem direito de veto. O Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 dos quais permanentes, com direito de veto relativamente à adoção de resoluções. São os Estados Unidos da América, Rússia, China, França e Reino Unido.
DW, Voz da Alemanha.
Grupos de apoio e adesão comunitária ajudam a melhorar a vida de seropositivos na província moçambicana de Tete. Moçambique é um dos países do mundo com mais casos de HIV-Sida. A taxa de prevalência é de 13,2%. A província de Gaza, com 24,4%, é a mais afetada, enquanto a província central de Tete, com 5,2%, é a que tem menos casos. Mais sobre os avanços na luta contra a doença com Amós Zacarias, a partir de Tete.
Já passam 10 anos desde que foram lançados em Moçambique os grupos de apoio e adesão comunitária, GACs, para as pessoas que vivem com HIV-Sida. Atualmente, existem em TET mais de 3 mil grupos de apoio e adesão comunitária, com mais de 9 mil membros em todos os distritos. Os números são encorajadores para as autoridades da saúde em TET, uma das províncias com o maior índice de retenção de pessoas em cuidados e tratamento antirretroviral. Aqui, pelo menos 7 em cada 10 pacientes em tratamento tomam a medicação. Segundo dados das autoridades da saúde, os grupos de apoio melhoraram a retenção de pacientes em cuidados e tratamento em cerca de 20%. Sandra Viga é a supervisora provincial de ITS HIV-Sida em TET.
A melhor é aquilo que é a ligação também entre a saúde e assim, a comunidade. Melhor a prestação de serviço, melhor a atenção de cuidados para pacientes que realmente precisam. Isso reduz bastante a ida à unidade sanitária e o clínico tem mais tempo para avaliar aqueles pacientes que realmente precisam.
Cada grupo de pacientes com mais de 18 anos tem entre 3 a 6 membros, explica Sandra Viga.
Se eu tenho um grupo de 6 indivíduos, significa que cada indivíduo vai à unidade sanitária só 2 vezes por ano. Isso deixa o paciente livre a seus afazeres, né? Ir ao trabalho.
Para além de escalas para levantamento de remédios nas unidades sanitárias, os grupos também apoiam no aconselhamento e busca de pacientes em caso de abandono ao tratamento, segundo avança Sandra Viga.
Também eles são treinados para detenção de algumas patologias importantes. Diarreia, tuberculose, por mais que seja febre, qualquer patologia no paciente seropositivo é importante para nós.
Mais de 61 mil pacientes ativos estão em tratamento antirretroviral na província de TET. É o caso de Manuel, de 39 anos de idade. Há 7 anos, descobriu que é seropositivo e de imediato iniciou o tratamento antirretroviral. Juntamente com sua esposa e mais um vizinho, criaram há já 7 anos um grupo de apoio, que hoje tem 5 membros. Em entrevista à DW, Manuel conta que desde a criação do grupo, o seu estilo de vida mudou. Estava há 3 meses sem vir cá levantar os medicamentos, porque não tinha chegado minha escala. Hoje mesmo vou aproveitar fazer consulta. A próxima vez é outra pessoa a vir levantar os medicamentos. E depois, quando chegar em casa, distribui pelos restantes membros do grupo. Para além da província de TAT, os grupos de apoio e adesão comunitária já estão a ser implementados por todo o país. TW, Amos Zacarias, a partir de TAT.
2018 vai ser o ano em que Cabo Verde assume a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, afirma que o seu país está preparado para assumir a presidência da Cplp, enquanto a oposição diz esperar que as promessas e os compromissos comecem a traduzir-se em ações concretas a favor da população. Nádia dos Santos com os pormenores sobre as perspectivas para 2018 a partir da Cidade da Praia.
Cabo Verde assume neste ano de 2018 a presidência da Cplp. No próximo mês de julho, a Cidade da Praia acolhe a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governos Lusófonos. O primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, admite que a questão da mobilidade vai ser a grande bandeira de Cabo Verde.
Vamos assumir a presidência no mês de julho. Estamos a preparar todas as condições para Cabo Verde ter uma presidência marcante que permita com que a Cplp se firme cada vez mais, particularmente com algumas agendas que nós temos em mente, a questão da livre circulação no espaço da Cplp, a agenda da promoção cultural, da criação do mercado único de circulação de bens culturais. Portanto, está tudo preparado para podermos assumir e fazer uma boa presidência.
No passado mês de novembro, o presidente cabo-verdiano Jorge Cas Fonseca propôs em Lisboa que Portugal e Cabo Verde adotem a livre circulação de pessoas entre os dois países lusófonos, alargando assim o campo de mobilidade no seio da Cplp.
Nessas coisas é bom fazer propostas ousadas e ambiciosas para podermos chegar lá através, por exemplo, de etapas, de fases, de uma forma progressiva.
O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa disse na mesma altura que Cabo Verde e Portugal estão a trabalhar para alargar o campo da mobilidade no seio da Cplp.
É uma pessoa muito criativa, muito ousada nas suas ideias, que olha para o futuro, portanto, antecipa o futuro. Ele projeta para o futuro aquilo, parece hoje um sonho, mas que aos poucos vai ser a realidade.
Neste ano 2018, o governo cabo-verdiano deverá avançar com a privatização de algumas empresas, incluindo os TACV e a concretização do aéreo na Ilha do Sal. A implementação de uma solução para o transporte marítimo entre ilhas é outra das apostas para este ano. Por isso, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirma que
2018 vai ser o ano da aceleração de todos os nossos grandes compromissos.
Na mesma linha, Miguel Monteiro, secretário-geral do MPD, o partido que sustenta o governo, perspectiva um excelente ano para Cabo Verde.
Perspectivamos que 2018 vai ser o melhor ano desde há muito tempo para os cabo-verdianos. Estamos certos, estamos convictos, temos a garantia, pela forma como o governo está a trabalhar, que efetivamente 2018 vai melhorar as condições de vida dos cabo-verdianos. Isto é uma garantia que eu posso aqui deixar.
Ao ouvir estas declarações, a líder do PAICV, o principal partido da oposição, torce o nariz. Janeiro Afer Almada diz que é preciso mais ação e menos conversa.
O PC espera, francamente, que o ano 2018 seja um ano melhor que o ano 2017. É preciso que o governo dialogue mais, que ele escute mais. Mas para nós é fundamental, efetivamente, que em 2018 as promessas e os compromissos comecem a traduzir-se em ações concretas que propiciem a melhoria de vida dos cabo-verdianos e das cabo-verdianas.
Os cabo-verdianos esperam em 2018 uma bênção divina, uma vez que em 2017 a Cabo Verde registrou níveis muito baixos de chuva, o que comprometeu quase na totalidade a campanha agrícola, com os produtos a escassearem e os preços a aumentarem no mercado. O ano 2018 começou com o governo a isentar de vistos de entrada no arquipélago os turistas provenientes da União Europeia e do Reino Unido. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
E mais notícias que marcam a atualidade. Pelo menos 16 pessoas foram mortas num ataque armado à saída de uma missa de Ano Novo no estado de Rivers, no sudeste da Nigéria. A polícia suspeita que os autores poderiam pertencer a alguma das seitas e oferecem uma recompensa de $556 mil a quem oferecer informações relevantes. A região onde aconteceu o ataque é rica em petróleo e os grupos armados que lá operam desejam que uma maior parte dos lucros derivados do petróleo fique com os habitantes da região para melhorar as suas condições de vida. Pelo menos 1000 pessoas foram presas em diferentes cidades do Irão desde o início dos protestos contra o governo na última quinta-feira. O governo ameaçou hoje os manifestantes, afirmando que os que participarem de protestos podem ser acusados de vários crimes, alguns deles punidos com a pena de morte. Os detidos serão declarados culpados de diferentes delitos, entre os quais figuram o atentado contra a segurança nacional e a inimizade com Deus. Até agora, cerca de 20 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e manifestantes antigovernamentais. A Coreia do Sul propôs hoje à Coreia do Norte conversações de alto nível no próximo dia 9. Em causa estão a participação da delegação sul-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018. A proposta acontece depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou no seu discurso de Ano Novo que está aberto ao diálogo com o Sul para que o seu país envie uma delegação para os Jogos de Inverno que vão acontecer entre os dias 9 e 25 de fevereiro. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
Acho que os nossos internautas não estão muito confiantes numa posição favorável de Joseph Kabila na República Democrática do Congo, não
e
é?
Continuou muito a escrever, a reagir. A Vestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, escreveu para dizer que Kabila não vai responder de forma pacífica ao apelo da ONU, porque a única resposta boa que o povo espera é a sua saída do poder. Se Kabila permanecer no poder, a violência vai continuar, e as consequências serão muito mais para toda aquela região africana rica em recursos minerais. A Lordon Vestavella escreveu para dizer que, pelo histórico de Kabila, ele é forçado a acreditar que, mais uma vez, os apelos das Nações Unidas não serão escutados. David Monjan diz que a ONU nada ou muito pouco tem feito para manter a paz em África. Joseph Kabila não vai respeitar os apelos e nem a ONU vai tomar uma decisão e nem medidas duras contra Kabila. A ONU é uma máquina usada pelos europeus e americanos para chupar a riqueza em África, além de manter a paz, diz David Monjana, de Moçambique. Figueiredo Cacinda escreveu para dizer que Kabila parece estar determinado em não respeitar os apelos.
Portanto, nem a ONU nem o governo da RDC são bem vistos por parte dos nossos ouvintes e internautas. Obrigada pela participação. Nós voltamos amanhã às 5:30, tempo universal coordenado. Tenha uma boa noite e um feliz 2018. Até mais.